Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Salve, salve, fiel! Tá chegando mais um GE Corinthians, podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Um podcast hoje extremamente alto astral. Eu sou Pedro Slide, tô nessa com Marcelo Braga, que estava na Arena Corinthians nesse domingo, e Careca Bertralha para falar sobre Corinthians 3, Ceará 1. Muito provavelmente, acho que a gente vai falar sobre isso, se é unânime ou não, mas a melhor partida de Silvinho no comando do Corinthians. Retorno de Renato Augusto, retorno com golaço, promessa do nosso Careca, a voz da torcida, que tá pensando em mudar o nome do filho dele, que é meu xará, tem um nome tão lindo, para um nome que também é muito bonito, já que o Renato Augusto merece, né, Careca? Todas as homenagens, ainda mais voltando para casa desse jeito, fazendo um golaço. E aí eu vou começar passando a palavra pro Marcelo Braga, que tava na Arena Corinthians. E antes da gente começar a conversar, antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando sobre o tempo do Braga como torcedor do Corinthians. E aí tava me contando que fazia tempo que ele não viu o Corinthians ganhar uma partida na Arena. Talvez tenha sido sua maior seca de vitórias, agora voltou e que tenha voltado para valer, né, Braga? Jogando futebol melhor, conquistando 3 pontos. Corinthians fez 3 gols pela primeira vez numa partida nesse Brasileirão, ainda não tinha feito 3 gols em nenhuma partida. Quem sabe a maré não começou a virar, né, Braga? Muito bem-vindo.
Fala, Pedrão. Fala, Careca. Pois é, eu derrubei o meu jejum pessoal, que durava 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates. A última vitória que eu tinha visto na Arena tinha sido contra a Inter de Limeira, no Paulistão. Tava achando que eu era pé frio mesmo, mas aí veio essa vitória no domingo. E acho que mais do que celebrar a vitória, celebrar os 3 pontos na tabela, é celebrar a forma como o Corinthians construiu esse resultado, né? Jogando muito bem. Um primeiro tempo quase perfeito ali, fora algumas chegadas pela direita com o Mendonça, ali uns chutes de fora. O Corinthians foi pouco ameaçado e criou muito volume de jogo. Acho que os laterais tiveram mais participação nesse jogo. O Fagner apoiou mais, o Fábio Santos chegou mais e deu uma assistência pro gol do Adson. O Adson é um menino que mostra aí que realmente, como a gente sempre pedia, né? Tem que botar o Adson, tem que dar uma chance pro Adson. É um menino que na base já mostrava muito potencial e que conseguiu encontrar um local para jogar dentro dessa equipe, aberto pelo lado esquerdo, mas quando vai pelo lado direito também faz uma bagunça e o Corinthians deixou de depender só da inspiração do Gustavo Mosquito nos jogos, né? Então as coisas aos poucos vão se encaixando, já é mais legal ver o Corinthians jogar, já é legal ver o Juliano dando um passe em profundidade, mesmo o Renato mesmo ainda lento, ainda sem ritmo de jogo. Nossa, deu um show ontem na Arena, foi um privilégio para mim ver o Renato fazer aquele gol com 5 minutos em campo. Então, um jogo legal, um jogo especial que pode marcar um novo começo pro Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Óbvio que título muito distante, muito difícil, mas de repente terminar ali nas posições da frente da tabela, brigando por uma vaga na Libertadores e pensando num 2022 melhor.
Realmente, a gente não pode falar só sobre ter vencido a partida, porque o Corinthians jogou muito bem. Os três gols construídos, né? Rony dando uma bela assistência pro Adson no primeiro gol, depois o cruzamento perfeito do Fábio Santos na cabeça do Adson, depois uma bela jogada com vários jogadores trocando passes, Renato Augusto tabelando com o Juliano, aquela imagem que há pouco mais de uma semana era um sonho na cabeça do torcedor virando realidade, dos dois meias que chegaram tabelando e um golaço saindo pro Corinthians, e o Careca não se segurou, né, no pós-jogo. O seu filho já foi anunciado, já foi comunicado do novo nome dele, Careca?
Fala, amigos, boa tarde, Pedrão, boa tarde, Braga. Inveja um pouco sua, viu, Braga, de estar ontem lá, fiquei imaginando assistir mais cedo o Campeonato Europeu, né, no domingo, e o público, né, imagino ontem com 40 mil a Neoquímica Arena como explodiria com o gol do Renato, mas, quem sabe mais pra frente aí, a gente chega a nossa hora também de voltar aos estádios. Um bom jogo do Corinthians, né, eu, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo, sob o comando do Silvinho, melhor jogo no Campeonato Brasileiro, e meu filho tava do lado na hora, um amigo ligou, comemorando em êxtase o gol, e daí, deixa eu falar com o Pedro, eu falei, não, agora não é mais Pedro, é Renato Augusto, mas ele não gostou muito, acho que ele ainda não entendeu, mas ainda vou brincar com ele quando ele for mais velho entender, ele ainda tem 4 anos, ele vai entender qual foi a emoção da hora, deu uma bela empolgada ontem, mas com razão, acho que o Corinthians fez um bom jogo e a gente vai debater aqui durante o programa.
E a emoção que foi pra você, Careca, ver o time voltar a jogar essa bola. E aí já aproveito e pergunto para você. A gente falou no último podcast sobre dar essas últimas 4 rodadas aí do primeiro turno para o Silvinho. Você brincou que era o seu tempo de paciência a mais para ver se o time começava a render alguma coisa. Pode até parecer meio injusto a gente já querer tirar conclusões depois de um jogo só com o time completo, menos de um tempo com o Renato Augusto jogando. Mas ao mesmo tempo que pode parecer injusto isso, é evidente que só nesse tempo o time já é outro, né?
Com certeza o time é outro. A gente imaginava isso, né? Que os reforços e a gente ia dar um salto de qualidade, isso era notório, né? Os dois estão longe ainda de estar 100%, né? Juliano e Renato, mas só o tratar da bola, né? O toque diferente já fez o time ser melhor, né? Contra o Santos eu falei que passou muito pela entrada do Juliano, mas ontem acho que foi um pouco também do Silvinho, né? Novamente o Gabriel na dele, né? De primeiro. Deu para perceber ontem no jogo que ele abriu um pouco mão do 4-1-4-1 até dentro do campo ali, conversando. O Rony teve um momento que segurou um pouco mais. O Corinthians mostrou variações, né? Como disse o Braga, os laterais se soltaram mais, né? E os 3 gols, concordando com você, Pedrão, jogadas mesmo, né? O primeiro começa com um passe de primeira do Jô ali, que dá uma clareada. O Rony acha o Adson que faz o gol. O segundo já é uma troca de passe pelo lado direito ali, bastante. Daí a bola é invertida no Fábio Santos e ele tem o corredor, né? Uma mudança de lado que é muito importante, ainda mais contra times que vêm fechados. O Ceará é um time bem organizado defensivamente. Daí sai o segundo gol. O terceiro, uma arrancada ali curtinha do Jô, né? Mas que passa do primeiro jogador, depois acha o passe no Mosquito, daí aquela troca de passes ali, que parece simples, mas era o que a gente pedia, né? O que não vinha acontecendo, até porque Rony e Gabriel não são da função. A partir do momento que os dois ali, Renato Augusto e Juliano, trocaram passes ali perto da área, e sai aquele golaço que, pô, deu uma... aquele gostinho de quero mais, pô, como esses caras vão estar no segundo turno, e aquilo que a gente falou até o Braga, né, no dia, esse time é pro ano que vem, e daí com o segundo turno aí encaixando, conseguindo uma vaga para Libertadores com reforços pontuais, como essa diretoria vem fazendo, o Corinthians pode voltar a brigar por título.
Ô Pedrão, queria destacar uma coisa, 3 jogadores que vinham sendo muito criticados pela torcida ontem foram muito bem. Primeiro o Rony, né, como a gente falou, participou do primeiro gol, se dedicou pra caramba, ele é um cara que se entrega muito dentro de campo e é legal quando ele consegue participar da fase ofensiva, né? Ele é muito criticado por não ser esse cara, não ser esse volante que pisa na área, mas ele fez um bom jogo ontem e levou bastante perigo ali contra o Ceará. Fábio Santos, nessa semana a gente deu que o Fábio já tá com a renovação dele encaminhada, 90%, tudo acertadinho, e a diretoria vai esperar só chegar no fim do ano para ver se tá tudo certo, se ele foi bem, se não teve uma grande queda, para efetuar essa renovação por mais um ano. Eu vi muita gente criticando essa renovação e o Fábio fez um jogo perfeito ontem, marcou pra caramba, além da assistência que ele deu, então foi um jogador muito importante pro Corinthians e eu acho que ainda vai ser, porque de repente tem uma perspectiva de daqui a pouco vender o Piton aí, e esse cara é um cara que é muito regular na posição dele e vai ser útil pro Corinthians ainda. E um terceiro foi o Jô, como o Careca falou, ele participou de 2 gols, né? A movimentação dele no primeiro gol, que sai de uma cobrança lateral, foi fundamental para a bola chegar no Rony, e depois no terceiro gol ele que carrega, passa para o marcador e toca para o Renato Augusto. Então, 3 jogadores aí que vinham sendo bastante criticados e que fizeram um jogo muito bom, acho que o nível da equipe, inclusive, foi muito bom, né? Todo mundo ali com uma média de 6 para cima nessa partida, e acho que é legal a gente destacar que o Silvinho também acertou, né? Um cara que vinha sendo criticado e que acertou em manter a escalação da equipe do jogo contra o Santos, quando jogou bem contra o Santos e ontem jogou novamente muito bem. Eu achei que ele, de repente, pudesse botar o Cantillo na equipe no lugar do Gabriel para tornar o time mais ofensivo, mas acho que ele acertou na escalação que ele levou a campo. E as mudanças também foram positivas. O Corinthians estava tomando uma pressão no começo do segundo tempo e o Silvinho botou o Renato Augusto já para mudar o panorama ali com 17 minutos.
O Xavier também ali, para quando viu que estava ficando um pouco mais exposto o time. Achei legal também, Braga. E você não estava no último podcast, mas a gente falou exatamente sobre isso. Muitos elogios ao Cantillo individualmente, né, nessa temporada, na grande maioria do tempo, mas se o time, para jogar melhor, precisa ter o Cantillo de fora, paciência, né? Que bom que esses 2 jogos aí que o Gabriel voltou para a posição dele, o time voltou a jogar melhor e cresceu como um todo. E sempre bom ter a opção do Cantillo, que vem fazendo uma boa temporada. Vamos ver como o Silvinho vai desenhar o time para o futuro. Fala aí, Careca.
É só para dar um bem lembrado do Braga, né? Acabou passando batido aqui, Fábio Santos, sendo que estava pendurado logo no começo do jogo, né? Ele toma um cartão amarelo e mesmo assim foi seguro ali defensivamente, acabou dando assistência, mas achei que fez um bom jogo. Bem lembrado aí pelo Braga, porque vinha sendo bastante criticado. mercado mesmo. E o Corinthians manteve realmente um nível bom durante praticamente o jogo todo, né? Muita mudança de posicionamento, uma coisa que a gente via pouco, né? E eu não posso negar, não, que quando eu vi o Renato Augusto aquecendo, eu falei, ele vai tirar o Juliano. Fiquei com um pouco de medo, porque tava 2-0 ali, né? Mas não, tirou o Rony, né? Deixou o time um desenho que eu imagino que seja possível, né? Um volante ali mais preso, né? Gabriel ou Xavier também, que acabou entrando bem. E Renato e Juliano ali por dentro, acho que o Corinthians começa a ter uma cara. A torcida tem que ter paciência, né? O Renato muito tempo sem jogar, acho que 6 ou 7 meses. Juliano voltando aos poucos. Então, que bom que a gente tem novamente semanas cheias aí para colocar esses jogadores em forma, na melhor condição, para fazer um segundo turno bom aí, para ver onde o Corinthians pode chegar.
Cara, é que você comentou dos times jogando mais solto, trocando de posição. Pô, acho que foi a primeira vez em bastante tempo que a gente viu esse Corinthians jogando feliz, né? Realmente, assim, você vê a questão anímica dos jogadores, só de ter o Renato Augusto e o Juliano em campo pra... Assim, o Careca é jogador de bola, eu nunca joguei futebol, sério, eu joguei outros esportes, o Careca sabe melhor do que eu. Quando você joga a bola, você sabe se é bom mesmo, ou se é mais um ali, né? O cara que tá fazendo que joinha. E não tem nenhum problema em ser mais um, né? Todo time campeão, todo time importante, tem vários de mais um, tem vários coadjuvantes extremamente importantes. Mas a impressão que passa é que o elenco do Corinthians viu que os caras, além, óbvio, já tem Cássio, tem Fagner, mas aquele cara para ataque, o cara que cria gol, que o Corinthians tava precisando desesperadamente, esses caras parecem ter chegado. E você vê o peso que sai das costas do resto do time, e que os jogadores que ainda muito são jovens, têm potencial, pareceram estar jogando muito mais leves, com muito menos pressão no resultado não ser a responsabilidade deles. Então, assim, a chegada do Renato Augusto e do Giano já muito rápido vai se provando um acerto, não só pelo que eles vão provar dentro de campo, mas pelo quanto eles podem fazer outros jogadores do elenco evoluírem. Vocês concordam? Vocês acham que é por aí mesmo?
Eu concordo. Acho que o jogador se sente até mais confiante ali, né, para tentar as jogadas, até puxando um pouco da sardinha aqui para a Globo, né? A Globo deu um jeitinho de entrevistar o Renato ali, entregando o melhor do jogo para o Watson, né, que realmente foi o melhor do jogo. E você viu ali até o Renato já falando, um menino que vai evoluir. Então, você vê que ele até falou, a gente vem conversando, né? Na hora me veio muito a cabeça do Malcom, né? Uma semana, num mês, assim, que o Malcom faz o gol do título da medalha de ouro na Olimpíada, um Malcom que era bem novinho, né? Em 2015, e eu lembro de reportagens na época, né? O Renato falando que o Malcom era um cara que ouvia bastante e tal. E quem sabe agora com o Watson a gente consiga também ter um jogador, não sei se nível Malcom e tal. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas é um jogador que, com a confiança lá em cima, né, fazer 2 gols é importante pro jogador, importante pro time, que a gente ganha mais uma boa opção ali. O Silvinho até falou disso na coletiva, né, que imaginava ele um jogador extremo construtor, né, que pé contrário para achar passe, finalizar ali de longe, mas acabou descobrindo que pela esquerda ele consegue entrar mais na área, consegue ser mais agressivo, e a gente vai ganhando opções.
Você falou do Renato Augusto? A gente viu o Renato Augusto nessa coletiva falando que a gente se sente garoto de novo, apelou para a nostalgia do torcedor corintiano. E, bom, o Corinthians tem uma marca bem impressionante quando o Renato Augusto marca, balança as redes, né, Braga? Eu vi lá no GE.gol a matériazinha que vocês fizeram, bem legal. E mais um jogo com o Renato Augusto fazendo gol. Hoje foi o seu 16º gol pelo Corinthians. E em 15 jogos, a conta de 14 vitórias e um empate. É isso mesmo?
É isso aí. Toda vez que o Renato faz gol, o Corinthians vence. Então, quando ele fez ali o 3º gol, eu falei, não perde mais. O Corinthians não vai perder esse jogo. Eu reparei nesse número porque no fim de semana, no domingo, a gente deu uma matéria de 10 curiosidades sobre a primeira passagem do Renato Augusto. E aí eu assisti, cara, sem brincadeira, eu assisti mais de 100 gols no sábado, enquanto eu tava fazendo essa matéria, porque eu fui rever os gols das partidas que ele jogou, porque eu queria levantar o número de assistência. Depois até bati os números com o Tomás Rossolino do meu timão, que também faz um levantamento super legal de assistências. Então a gente debateu algumas. Cara, será que essa aqui foi? Será que essa aqui não foi? Porque assistência é um negócio muito subjetivo também, né? Mas ontem, acho que todas valeram, né? A do Rony valeu, a do Juliano valeu, e a do segundo gol, quem foi mesmo que deu o passe pro Watson?
Fábio.
Do Fábio Santos. Foram 3 assistências incontestáveis aí. Mas é isso, Renato Augusto é um cara que tem esse poder mesmo de transformação. Eu lembro que a gente debateu aqui no episódio que o Badawi participou, o vocalista do CPM 22, se era mais interessante para o Corinthians ter o Paulinho ou ter o Renato Augusto. E todo mundo que opinou sobre o Renato falava disso, dessa capacidade de liderança, dessa capacidade de transformação, desse cara boa influência para os outros jogadores. Não que o Paulinho não seja, mas o Renato tem mais essa característica. E acho que ele vai agregar muito para essa molecada que está subindo e que precisa de referências, né? Não dá para o Corinthians passar uma temporada inteira dependendo de Léo Natel, Arauz, Vitinho, e jogadores que não têm, não sei se currículo, não têm rodagem, não têm energia suficiente para fazer o Corinthians disputar um campeonato nas posições de cima. Agora, tendo essas referências, tendo o Renato, tendo o Juliano, daqui a pouco tendo o Roger Guedes, de repente... Acho que vai ter um crescimento coletivo, sim.
Tendo quem?
O Roger Guedes é um atacante que tem contrato com o Shandong Luneng da China.
Ai, 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 Braga. Eu gostei do seu novo... que você escreveu no perfil agora lá do Twitter.
Jornalista especializado em... Tá aí o Roger Guedes. Essa é a pergunta que eu mais escutei na minha vida. Mas amanhã saio de férias, viu? Então vocês podem repassar essa pergunta aí pro Cassus, pra Ana, que eu vou estar de pernas pro ar aqui em casa.
Eu acho importante isso que você falou sobre referência, Braga. É exatamente isso. A gente vê, por exemplo, o Adson, né, que foi o outro grande nome da partida, eleito até o craque do jogo. O Adson nasceu em 2000, pô. O Adson, quando tinha 15 anos, era um adolescente ali, viu o Renato Augusto conquistar o Brasil pelo Corinthians, ser o melhor jogador do campeonato. Imagina a emoção do garoto de agora, 6 anos depois, ainda, né, muito jovem, tá jogando com um dos caras que, com certeza, é seu ídolo. Fechando esse jogo contra o Ceará só, assim... Não sei se todo mundo sabe, mas o Ceará vinha de uma sequência boa, porém não tão boa. Mas assim, eu quero dizer que não era um jogo extremamente simples pro Corinthians, não, viu? Essa vitória contra o Ceará, a gente tá falando muito do jogo, só do resultado e da importância dos reforços do Corinthians. Mas o Corinthians pegou um time que tá na sua frente, é o 8º colocado do Brasileirão. Não perdia há 11 rodadas, tudo bem que eram acho que 10 empates e uma vitória. Mas ainda assim, nesse meio... teve vários jogos difíceis, empatou com o Inter, empatou com o São Paulo, empatou com o Bragantino, ganhou o Atlético Mineiro, empatou com o Fluminense, enfim.
E vou te falar, tinha uma preocupação grande da comissão técnica com esse jogo, porque é um time experiente, um time forte fisicamente.
É um time que faz golaço na arena todo jogo que vem, praticamente.
O Corinthians imaginava que teria dificuldades até maiores com o Ceará. E assim, antes do jogo, confesso que eu cheguei a pensar, se o Corinthians não ganhar do Ceará hoje, a situação do Silvinho vai ficar bem complicada. A gente chegou até a debater isso no nosso grupo ali de repórteres, que poderia... ter um final diferente se o Corinthians não fizesse um bom jogo contra o Ceará. Conseguiu aí o resultado e uma boa apresentação. Acho que agora o cenário para o Silvinho fica mais tranquilo para essa sequência de campeonato.
Dá uma acalmada e realmente tem mais um jogo complicado na próxima partida, mas podia ser pior, porque assim, o Corinthians volta a jogar no próximo domingo, aqui, domingo às 16h, o Corinthians visita o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, algumas rodadas, era uma das sensações do campeonato. Estava lá no topo junto com Fortaleza e Bragantino, como os, entre muitas aspas, intrusos, mas já deu uma queda de rendimento, está em sexto, ainda está melhor que o Corinthians, mas tem só 2 pontos a mais que o Corinthians. Corinthians em 11º tem 21 pontos, o Atlético Paranaense em sexto tem 23. O Atlético Paranaense nas últimas 5 partidas tem 1 vitória e 4 derrotas, então vem numa queda, perdeu a última partida, perdeu nesse final de semana para o Cuiabá, 1-0, gol do Clayson, aí, gol do Dias Corinthians. E o Corinthians vai para essa partida no domingo. A gente ainda está gravando na segunda-feira, então assim, o Corinthians jogou ontem, a gente não tem nenhuma informação de treino, de, enfim, escalações, mas acho que já dá para começar a imaginar que Renato Augusto, se tiver condição, vai para o jogo. Mas já falaram algo sobre isso, Braga? A gente já tem como pensar nisso? Ou tem um planejamento que ele vai continuar no banco mais um pouco, enfim?
Então, o Silvinho disse que ele no próximo jogo deve continuar ou 30 minutos ou 45. Se a gente for pensar em 45, eu acho que ele jogaria mais o terço final, a metade final do jogo, do que o primeiro tempo, que você pega os adversários mais cansados e faz mais sentido você colocar um cara que não está tão bem fisicamente na etapa final. Mas vamos ver como é que vai ser a semana dele, né? Muita gente acreditava que essa estreia dele não fosse contra o Ceará, que ele ainda não estivesse pronto para jogar, porque o desgaste que ele teve nos últimos meses aí sem jogo foi grande, assim, ele teve que fazer um trabalho especial, imaginava-se que ele poderia de repente ficar à disposição só para a próxima rodada, então isso já foi antecipado. Acho que ele ainda vai continuar a passos um pouco lentos até conseguir aguentar aí um jogo como titular por mais tempo, 60 minutos, 70 minutos. É, só falar sobre a tabela rapidinho, o Corinthians hoje é o 11º colocado, com 21 pontos, são 2 pontos do G6, né? O Atlético tem 23. Só que Flamengo e Atlético Paranaense têm jogos a menos na tabela, né? O Corinthians já disputou 16, o Flamengo disputou só 14, tem 27 pontos, e o Atlético Paranaense disputou 15. Então, tem uma diferença aí no número de jogos disputados, mas, enfim, ainda está às vistas assim, do Corinthians essa possibilidade de terminar o primeiro turno entre os, pelo menos o G8, aí acho que é possível, né?
É possível, tá embolado, mas é possível. E esse jogo aí é bem importante, né, Careca? Tá animado para essa partida, visitando o Atlético Paranaense?
Tô animado. Acho que o Corinthians tem boas condições de ir lá fazer um bom resultado. É, o Corinthians costuma dar sorte lá, né? Costuma jogar bem, e até quando não joga bem, dá sorte lá, né? Na arena da Baixada. E ontem, mesmo o Corinthians ganhando, eu não tenho muita, não lembro, antes da rodada começar, que lugar que a gente tava, né? E o Corinthians não conseguiu dar um grande salto, assim, né? A gente tá meio que no Silvinho, aquele negócio igual quem mora em São Paulo aqui mesmo, né? Tira casaco, põe casaco. É uma rodada boa, uma rodada ruim. Tá na hora do Corinthians embalar umas 2, 3 vitórias aí. E até no que o Braga falou, né? Eu não sei se esse jogo a menos do Atlético é contra o Flamengo, né? E quem pegar o Flamengo nesses 2 a menos, eu sei que um é o Grêmio, eles que se virem aí, né? Eles que se virem, porque não é. Quem pegar o Flamengo esse jogo a menos, não dá pra fazer muita conta, não. De, vamos ter esse jogo a menos aqui, porque o time do Flamengo tá voando, né? Perdeu na penúltima rodada pro Inter, mas foi um acaso, é um time bem candidato aí. Acho que o Flamengo que conta mais com esses pontos dos jogos a menos. E a nossa briga nem é essa, né? Contra o Flamengo. Então tem uma expectativa boa. Acredito, assim como o Braga, que o Renato fique mais pro... daqui 2 ou 3 jogos, vou pensar em Renato titular, e acho que faz parte do planejamento não só do Corinthians, como do próprio Renato, que tem essa consciência, né? A gente falou aqui desde o dia que foi anunciado, né? Desde quando o Braga trouxe esse nome, essa possibilidade, a gente vem discutindo aqui que o Renato é aquele cara que é o craque não só em campo, né? O craque fora também, o cara que boa referência, o cara que deve chegar e falar, pô, não tô apto ainda, tal, não quer acelerar, porque ele sabe a condição dele e acredito que a gente vai ter mais o Renato para o segundo turno.
Perfeito. Para fechar esse primeiro turno, se você ainda não viu, entra lá no g.globo/brasileirão para você ver a tabela, ver os próximos jogos. Mas então, o Corinthians, para fechar esse primeiro turno, além do Atlético Paranaense, no outro sábado, visita o Grêmio, que segue na zona de rebaixamento, situação delicadíssima, e depois recebe o Juventude no dia 7 de setembro, para fechar a primeira metade do campeonato. Na tabela, a situação está realmente muito, muito, muito embolada. O Corinthians, como o Careca bem pontuou, não subiu muito com essa vitória, porque agora o Corinthians é o último de um bloco bem grande. Antes ele estava um pouquinho atrás, com a vitória ele entrou nesse bloco, que vai desde Atlético Paranaense, o sexto, com 23 pontos, até Corinthians, o 11º, com 21 pontos. Todo mundo aí tem 23 ou 21, tem Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Ceará, Inter, Santos e Corinthians, um pouquinho abaixo, Juventude, Bahia, São Paulo. Enfim, só para passar também, porque o fim de semana foi muito importante para o futebol feminino do Corinthians, passar a notícia aqui: Coringão goleou o Avaí Kinderman e se aproximou da semifinal do Brasileiro Feminino. Teve goleada no masculino. Goleada não, né? 3-1 para mim não é goleada. 3-1 é vitória boa. Acho que depois podem opinar sobre isso, mas 4-1 é goleada. 4-1 do feminino foi goleada. Vai muito firme para a partida de volta. Os gols foram marcados por Jennifer Tamires, Vic e Campiolo. O gol do Avaí foi da Lelê. E é isso, o Corinthians vai firme, segue uma potência no futebol feminino no Brasil, vai firme buscando mais um título brasileiro, muito perto de ficar entre as 4 últimas. Braga, mais alguma coisa para a gente arredondar esse programa, encaminhando ele para a reta final? Programa bem legal, acho que a gente estava ansioso para fazer o primeiro programa depois do Renato Augusto jogar, acho, viu?
Ah, muito bom falar de grandes jogadores, de grandes voltas. Acho que para terminar, só falar um pouco do Roger Guedes, né? Ainda o alvo da diretoria, é o único plano, não tem plano B, caso dê errado com o Roger. A princípio, o Corinthians deve seguir assim até o final da competição. Havia uma expectativa de que essa rescisão saísse no fim de semana, já estamos na segunda-feira e nada ainda, né? Pode ser nessa madrugada, pode ser na outra, enfim. É melhor a gente não ficar botando prazo, porque as coisas estão demorando demais para acontecer. Mas a diretoria segue confiante. O pessoal do staff do jogador também segue confiante que essa rescisão vai sair. E acho que é uma questão de tempo aí para que esse acerto possa ocorrer. Acho que ainda tem outros times na briga, tá? Principalmente clubes de fora do país. Não acho que o Roger Guedes vai acertar com outro clube brasileiro, pelo menos é uma opinião, mas de repente pinta uma proposta para fora, com a rescisão na mão, e ele pode sim jogar em outro lugar. Mas seguimos acreditando. Vou acompanhar tudo das minhas férias, tá?
Não adianta mandar no Twitter e o Roger Guedes para você durante as férias, ou você vai ter um coração de manteiga, assim, uma hora ou outra vai...
Eu vou tentar largar o Twitter, né? Vou tentar ficar fora desse mundo digital. Vou ver se eu consigo. Na última vez, não consegui.
Boa sorte. Mas diga.
Não consegue.
Muito difícil, cara. Muito desligar, difícil. Muito difícil.
Mas essa novela aqui, eu ia fazer só um parênteses, essa novela do Roger Guedes, cara, tá estranha, né? Não sei se vocês têm essa impressão também, porque ela tá muito longa e ela não, tipo, ela esfria, mas ao mesmo tempo, todas as informações que tem, continua igual. Fazia tempo que eu não vi uma novela dessas, porque esfriou, a gente parou, não parou de falar, né? Mas parou de ter novidade faz tempo já. E continua sempre, como a gente ouve as pessoas que têm as informações, o Braga, outros setoristas do Corinthians por aí que também têm informações, falando sempre na mesma linha, né? A gente não vê um passo atrás desde que teve isso.
Posso falar rapidinho, gente? É que o Braga, ele tem que falar... O Braga é setorista, né? Um dos melhores aí. E ele tem que falar dessas possibilidades aí de outros clubes e tal. Mas opinião de torcedor, assim, pelo que eu escuto, acompanho e tal, o Roger Guedes precisa dar rescisão lá e pronto. Rescindiu lá meio-dia e cinco, capaz de ele já meter uma placa sentido Zona Leste, sabe? Tirar uma foto, porque ele tá gostando de uns spoilers, né? Agora ele tava num samba na casa do Elias, daí, tipo, Elias fez uma gracinha lá. Então, acho que o do Roger Guedes é... Não é que a novela esfriou ou esquentou. A novela saiu das nossas mãos, né? Acho que a novela, ele precisa se acertar lá, que é uma coisa que surgiu a novidade que pode ser para agora, né? Para essa semana e tal. Mas acho que com o Corinthians, assim, já deve estar muito bem acertado. E se ele não vier para o Corinthians com a rescisão, acho que daí a decepção e até a relação Corinthians e o empresário dele deve dar uma estremecida enorme, né? Porque, pelo que a gente escuta aí, tá, com o Corinthians está tudo certo.
É o que parece. Vamos ver. Se o Marcelo Braga não contar pra gente, a gente sabe que a Aninha ou o Cassu se contam, né, careca?
Eles precisam falar alguma coisa aqui pra gente, em off, a gente precisa ter...
A galera não sabe, a galera nem imagina como é que é o grupinho do WhatsApp, o pré-gravação aqui, o careca sempre tenta descobrir alguma coisinha dos caras.
Mas é difícil, os caras somem, fingem que não lê.
Tá certo. Bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui hoje, então, hein? Muito obrigado, careca, foi um prazer mais uma vez.
Pô, prazer todo meu. A gente tava precisando de um jogo assim, né? Já tinha gravado o podcast depois de Vitória, né? Mas como a gente disse lá no começo, Vitória é convincente, é o melhor jogo do Corinthians, com certeza. Te gravar assim, uma vitória é importante, e novamente uma semana de trabalho, e a expectativa é boa aí, vamos torcer pro Corinthians continuar se reforçando com gente de fora ou como time mesmo. Acho que a expectativa é essa.
Tá ótimo. E que venham mais gravações depois de vitórias não protocolares, como essa que foi raríssima. Muito obrigado, Braga.
Valeu, Pedrão. Obrigado pelo espaço novamente. E é isso aí. Semana pode ter algumas definições, né? Tanto a do Roger Guedes, a venda do Rodrigo Varano deve ser consolidada para o Red Bull Bragantino essa semana. Tem alguns jogadores que estão com propostas de empréstimo, né? Sondagens, como a do Matheus Vital lá para a equipe da Grécia, Olympiacos, se não me engano. Não é o Olympiacos, é o Panathinaikos.
Acho, né? Isso.
Então, algumas coisas podem andar aí durante a semana. Vamos aguardar e acompanhar tudo no GE.globo. Valeu, amigos. Um abraço.
Beleza, um abraço para você, um abraço para o Careca, um abraço para o nosso ouvinte, para o fiel torcedor que acompanhou a gente até aqui. Agradeço muito sua audiência. E a gente volta logo, logo. Fica ligado, se inscreve no nosso programa no seu agregador de podcast favorito para receber notificação assim que a gente publicar um novo episódio. E a gente se vê por aí. Um abraço!